existem diversos tipos de fobia, e alguns podem inclusive impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Esse é o caso da agorafobia, que é um medo incontrolável de ter crises de pânico, falta de controle e constrangimento em meio a multidões, locais abertos ou muito fechados. Segundo dados do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, cerca de 150 mil brasileiros sofrem de agorafobia. Para entender mais sobre o assunto, ouvimos a professora e presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, Carmen Beatriz Neufeld, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Agorafobia é uma característica, uma sintomatologia de ansiedade que pode vir a ser considerado ou caracterizado como um transtorno mental se a pessoa apresentar algumas características. Que tipo de sintomatologia é essa? É um medo ou uma ansiedade muito forte acerca de, no mínimo, duas das seguintes coisas. Primeiro, uso de transporte público, então ter uma preocupação muito grande com lugares como automóveis, ônibus, trens, navios, aviões, toda situação nas quais a pessoa julga que pode ser difícil delas escapar em caso dela ter uma crise de ansiedade ou de ela passar mal ou mesmo dela ter um ataque de pânico. Também esse mesmo tipo de medo pode aparecer em relação a lugares muito abertos, né, espaços muito abertos, como por exemplo estacionamentos, mercados, pontes, ou então em locais fechados com muita gente, como por exemplo lojas, teatros, cinemas, shoppings, estádios de futebol, ou então ficar numa fila ou em meio a uma multidão, ou mesmo sair sozinho de casa.
A professora explica a relação entre a agorafobia e outros problemas psicológicos e também como deve ser feito o diagnóstico.
O diagnóstico, ele precisa ser feito com bastante cautela, com bastante avaliação por parte, né, de um profissional da saúde mental, porque, de fato, muitas pessoas podem ter preocupações relacionadas a esse tipo de coisa e isso não significa necessariamente que a pessoa sofre de agorafobia. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a agorafobia é como se fosse um medo do agora, ou seja, e se me acontecer alguma coisa agora e eu não tiver como sair desse lugar, ou se ninguém poderá me ajudar, ou se ninguém me socorrer nessa situação eventual na qual me aconteça alguma coisa. Então, por isso chamado de agorafobia. Mas o diagnóstico, ele precisa ser feito com bastante avaliação e com bastante critério por um profissional treinado. De fato, a agorafobia, ela pode vir acompanhando como característica ou sintomatologia outros transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o transtorno de pânico, mas não necessariamente. Hoje em dia, se aceita que existem pessoas que têm agorafobia sem ter outro transtorno associado.
Carmen, conta qual a faixa etária mais atingida pela agorafobia.
A agorafobia, ela tende a aparecer mais no final da adolescência, início da idade adulta, tendo uma segunda onda, né, um segundo pico de incidência grande depois dos 40 anos. Mas normalmente o início ocorre antes dos 35. De toda forma, também existem dados mostrando que as pessoas que já tenham tido um ataque de pânico são mais suscetíveis a terem agorafobia.
A professora explica como é feito o tratamento e qual a melhor terapia para o problema.
O tratamento para agorafobia, ele passa, primeiro de tudo, por uma avaliação cuidadosa, como eu já tinha mencionado, por um profissional de saúde. Dependendo da gravidade dos sintomas, de qualquer forma, é importante passar por uma avaliação psiquiátrica e também por uma avaliação psicológica. O ideal é um tratamento combinado de avaliação psiquiátrica e psicofármacos com psicoterapia. Os dados mostram que o uso única e exclusivamente de psicofármacos tende a não resolver e alguns sintomas residuais se manterem. Então, o ideal é mesmo os tratamentos combinados, sempre sendo avaliado caso a caso. Uma das intervenções que tem evidências bastante consistentes em termos de psicoterapia é a terapia cognitivo-comportamental, no qual a gente, em linhas gerais, vai buscar entender quais são as crenças, quais são as ideias que a pessoa tem em relação a esses sintomas de ansiedade, a esses locais e essas situações que eu mencionei anteriormente, e a partir disso, aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com esses pensamentos e também a usar estratégias comportamentais para o manejo dessa ansiedade e o manejo dessas situações ansiogênicas.
Carmen conta que o apoio sem julgamentos da família e amigos é muito importante para os pacientes.
Uma das coisas bastante comuns de acontecer é que as pessoas que sofrem de agorafobia, elas acabam se isolando e muitas vezes elas dificultam para elas mesmas receber ajuda. Então, uma sugestão para os familiares é insistir e talvez até levar a pessoa, não sem o seu consentimento, mas obviamente acompanhá-la, dando suporte a ela para que ela busque tratamento. E lembrando que uma postura não julgativa da parte dos familiares, por exemplo, não dizer é bobagem, não tem nada a ver, você não vai passar mal, isso não está acontecendo, controle a sua ansiedade, isso é falta de Deus, ou coisas assim, em geral, pioram o quadro porque a pessoa acaba muitas vezes se isolando mais e não procurando ajuda nem dos familiares. Então, uma postura mais acolhedora da parte dos familiares, um apoio, um suporte e principalmente ajudar essa pessoa a entender que ela precisa de ajuda nesse momento e que não há nada de errado com ela. Todos nós passamos por dificuldades, por problemas na vida e que existe tratamento.
Nós ouvimos a professora Carmen Beatriz Neufeld, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a agorafobia. Flávia Coutre para a Rádio USP.